Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
A Rádio Mundo Real tem o prazer de estar aqui numa mesa na Conferência Latino-Americana sobre a Financiarização da Natureza, compartilhando e sentados com a Dilmara Silva Araújo. Ela é da comunidade agroextrativista de Pirocaba. Ela é, ademais, a presidenta da Associação dos Extrativistas Pescadores e Artesanos de Pirocaba. E, ao mesmo tempo, com a Érica Fagundes, que é da comunidade quilombola de Bacuri, da Associação de Mulheres Agroextrativistas Quilombolas Raízes do Bacuri. Foram duas comunidades que a gente visitou no começo desta conferência, e agora, com o começo dos seminários ontem, na quarta, a Érica e a Dilmara estão participando aqui também dos seminários. Então, a ideia é primeiro dar as bem-vindas para vocês e perguntar, Érica, começando por você, quais são as primeiras sensações, reflexões, depois da atividade dos seminários de ontem. Agora tem começado na manhã atividades também, que é que você, como integrante da comunidade que vem aqui a participar do seminário, está pensando e refletindo acerca disso aqui, né?
Sim, assim, de ontem para cá eu percebi que todos aqui estamos falando línguas diferentes, mas com o mesmo sentido, com o mesmo intuito de luta por território e trabalhando assim a parte agroecologia, terra, tudo junto.
Acha que parte como de um, você acha que parte como do mesmo trabalho que vocês fazem nas comunidades de alguma forma,
sim,
que
sim.
Se vê reflejado?
Sim, sim.
Tá bem. Então, Dilmara, o que você está pensando? Então, quais são as primeiras reflexões acerca deste momento aqui no Belém do Pará?
Bom, Belém do Pará para mim é um espetáculo. Mas falando um pouco do seminário, assim, como ela já disse, são línguas diferentes, culturas diferentes, mas lutamos por uma única, como é que eu posso dizer, por um único objetivo, que é a luta por território e também um pouco assim de... ontem eu vi vários debates ali dizendo que o Acre ali vive numa situação meio que difícil por briga de terra e como também várias outras entidades também.
Dilmara, e até o momento de vir aqui, vocês têm essa certeza de que tem várias outras partes do Brasil onde a gente passa circunstâncias similares? Já sabia disso? A gente na comunidade já sabe disso?
Não entendi, desculpa.
Se a gente já sabe que tem situações similares em outras partes do Brasil quanto às que vocês estão vivendo no seu território?
Creio que sim. Acho que na minha comunidade isso não é muito, muito comum. A briga por território na minha não é muito comum, mas acho que ali na dela, que fica mais próxima ali de plantação de dendê, lá é muito mais ativo do que na minha.
O que acha você, Érica? Como você vê isso aí?
Sim, lá a gente tem uma briga por território, assim, vamos dizer, grande, né? Porque a gente está rodeado tanto pelo Dendê, quanto dentro da comunidade, pessoas brigando por terra. Porque lá nem todo mundo tem sua própria terra. Então, quem tem mais terra, aí aqueles que têm menos, querem tirar de quem tem. E o Dendê está chegando, querendo se expandir dentro da comunidade, mas aí a gente está resistindo para que isso não aconteça.
Você acha que as empresas que chegam aí com essa monocultura de dendê, elas estão provocando uma divisão interna? Você acha que tem gente que está a favor disso, que acha que tem gente que não está contra? Como estão vivendo isso?
Sim, sim, porque tem gente que é a favor porque não entende ou não quer entender, então aí eles chegam e fazem uma propaganda linda. E aí o povo acha que é bom. Aí, então a gente está tentando mudar isso, dizendo que não é assim. Porque a partir de que ele vender a terra para plantação de dendê, a partir dali a empresa vai devolver a terra, mas aí ele não vai plantar mais nada, porque a terra está sem nutrientes. Então a nossa luta é essa, para que eles não, para que o Dendê não avance dentro da comunidade.
Érica, você falava outro dia, né, a preocupação das mulheres que são parte da Associação de Mulheres Agroextrativistas Quilombolas, Raízes do Baguri, que você pertence.
Sim.
Pela saúde dos homens também, né, que vai trabalhar nas plantações, na monocultura do Dendê.
Sim, sim, porque lá o agrotóxico é muito, todos os dias, né, tem homens que trabalham diretamente com a fertilização, né, aí então está atingindo diretamente eles, porque já aconteceu o caso de mortes, tem homens que estão doentes, aí então a gente está muito preocupado com isso, a gente não quer que eles saiam de dentro da comunidade para ir trabalhar nas empresas.
Você fala de morte, fala de pessoas ou fala de animais?
Pessoas.
E que vocês têm o pensamento de que foram afetados pelo veneno? Tem alguma certeza disso? O que dizem os médicos? Me poderia contar um pouquinho disso?
Sim, sim. A gente tem certeza que é do veneno, porque a pessoa passou a ficar, entrou bem na empresa, porque antes dele entrar na empresa, ele faz todo um processo de diagnóstico, né, tudo, para saber se está bem. E a partir de que o tempo foi passando, eu acredito que ele contraiu a doença dentro da empresa. E sim, mas a empresa, ela abafa o caso. Ela não... Eu acredito que ela dá propina pro Instituto Médico Legal para que dê um outro diagnóstico, para não prejudicar a empresa.
E que foi que essa pessoa morreu, Erika, se você lembra?
Não estou lembrada o nome da doença, mas eu sei bem que começou pelos pés da pessoa, né? Aquilo foi se deteriorando, né, com o tempo, e a pessoa não teve cura, né? Eu acredito que seja parecido com câncer, né? Por aí assim, e a pessoa veio a óbito.
Tá bem, Erika. Qual é o... Como é a situação com a participação do Estado na área, né? Enquanto a saúde, tem postos de saúde, tem escolas, isso é uma dificuldade também?
Para nós, assim, é uma dificuldade, porque o posto de saúde mais próximo é 2-3 horas de viagem, mais próximo. A escola a gente tem somente até o 4º ano, se a gente quer... que um jovem estude a partir do 5º ano, tem que se deslocar para a cidade ou para o polo mais próximo também, que é um pouco longe. Aí fica difícil. Aí então a gente vem lutando com o município, o estado, para trazer para dentro da comunidade posto de saúde e uma escola até o ensino técnico.
Bem, Dilmara, qual é essa situação no seu território, né? Na comunidade de Pirocaba, enquanto à saúde, educação? A gente viu uma escola perto da comunidade, né?
É, uma escola, mas como ela já disse também, até o 4º ano, quando as crianças começam para fazer o ensino fundamental, tem que vir para a cidade. Eu acho que onde a gente mora é mais perto do que a comunidade dela. A cidade fica mais próxima, então tem mais facilidade. Aí, também a questão da saúde, a gente também não tem posto de saúde, e agora que estão querendo construir ali na estrada de Beja, aí vai ficar mais perto para a gente. Mas dentro da comunidade mesmo a gente não tem. E aí quando tem alguém doente, a gente liga para o SAMU, liga para o Corpo de Bombeiros e dificilmente eles vão.
Dificilmente.
Eles logo inventam um monte de porque não sei quem está sofrendo acidente, não sei onde. Eles querem atender o pessoal da cidade que mora na área urbana, e quem mora na zona rural, eles, praticamente, eu acho isso um absurdo, porque eu acho que a população que mais precisa é quem está no campo. Aí eles inventam que não sei o quê, que não tem ambulância, que não tem carro, que não tem motorista, e a gente, na comunidade, tem que dar um jeito de se deslocar de lá para vir para Baidetuba, senão o cidadão morre lá e não tem atendimento.
Dilmara, uma coisa que a gente achou bem interessante na comunidade de vocês, também na comunidade de Érica, em Pirocaba, em Baguri, é a presença de jovens, né? Tem muita gente jovem.
Temos, e isso é uma coisa forte, eu acho, das nossas comunidades, e a gente tem bastante jovens, mas Eu acho que a minoria é que está dentro, mesmo que está envolvido. A gente está lutando para trazer mais jovens para dentro da comunidade, para dentro da associação. Mas a gente agradece por ter os fiéis mesmo ali que estão junto com a gente.
E a gente tem, você vê que os jovens, você falava dessa dificuldade para juntar jovens, não, que fiquem mais, trabalhem mais perto da comunidade, da associação. Mas você vê que os jovens querem permanecer no território? Ou é uma coisa assim como que todo mundo está esperando para ir para a cidade? Como...
A maioria dos jovens não querem nada com o campo.
Querem nada com o quê?
Com o campo lá, com a comunidade. Querem mesmo sair de lá e querem vir para a cidade, porque eles dizem assim, meu pai plantou uma roça, eu não quero isso para mim. É esse o pensamento, eu não quero isso para mim. Aí eu vou para a cidade, vou fazer um curso técnico e lá vou ter mais oportunidade. Aí eles acabam saindo da localidade e vindo para a cidade.
Mas tem gente que gosta também de viver?
Mas tem gente que gosta ali, de viver mesmo na roça, porque é a realidade, né?
Se sente como, tem esse sentimento de pertenência e de identidade.
Da comunidade.
Dilmara, e por que foi que a gente se... criou a associação? Porque uma coisa interessante, porque você é muito jovem, você tem 21 anos, né?
Tenho 21.
E é presidenta da associação. Esse é um elemento forte, né? Politicamente e desde o ponto de vista do rol das mulheres e das pessoas jovens, né? Então, por que foi que a gente decidiu lá se juntar?
Bom, no começo eu, antes de entrar na associação, de fazer parte, eu também não queria nada com o campo, não queria nada. Mas a partir do momento que eu entrei, que eu assumi a presidência, eu mudei totalmente meu pensamento. Aí já... E tipo assim, as pessoas, no começo eu recebi críticas, porque as pessoas dizendo, tu tá ficando doida, tu vai assumir uma responsabilidade tão grande, tu pensa que é fácil, tu pensa que é isso... Aí disse, não, bora ver o que é que dá, bora pra frente. E aí tinha gente que me perguntava assim, quero saber o que é que tu ganha com isso, quanto é o teu salário? Aí eu dou a minha resposta, disse, eu não ganho um salário, não ganho dois salários, eu ganho conhecimento que não tem preço pra mim.
É bem legal, né? Mas a gente tinha dificuldades comuns que de alguma forma fizeram que vocês se juntaram? Ou tinha um projeto de isso, né, da agroecologia, ou agroextrativista, de ir para isso se juntar?
Foi porque também foi o objetivo assim, da gente ter a nossa produção na comunidade e expandir, porque só uma pessoa, eu tenho certeza que não vai mudar muita coisa. Agora, se a gente se juntar, eu tenho certeza que a gente vai em frente. E aí a nossa associação foi criada, mas mesmo para isso, também para trazer mais benefícios, para conseguir uma escola para dentro da comunidade até o ensino médio, para o pessoal não sair para vir estudar em Abaetetuba. E também para a produção, para a gente vir, para a gente conseguir, por acaso, se a gente quiser vir na cidade para vender o açaí, a gente precisa de um transporte. E aí, se a gente está organizado em associação, fica mais fácil da gente conseguir um transporte para levar os produtos para Abaetetuba para vender.
Claro. E, Dilmara, como foi o processo de legalização da associação?
Nem
como foi esse processo?
O processo de legalização foi uma coisa muito burocrática. A gente passou, acho, quase mais de 3 meses andando pro cartório, vindo do cartório, aí o cartório fazia observações, olha, tá errado isso, tá errado aquilo, tem que mudar, não sei o quê. Aí ia pro computador de novo, aí mexia, aí passava uma semana no cartório para fazer todinha as análises e depois voltava. Aí eu ia desistir. Eu fiquei com uma coisa assim, vou desistir, eu não aguento mais isso. Só que aí, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente já tem o nosso CNPJ e... tá aí.
E ainda vocês têm já, tá aí no processo de acordo com esse Programa Nacional de Alimentação nas Escolas, né? Acho que vocês chamam PNAE ou algo assim. E como que, para vocês poderem vender os alimentos para a escola, né? Dar uma parte da alimentação da escola. Como é isso? Em que momento do processo está, Dilmar?
O processo ainda está no começo ainda, né? Eu acho que ainda vai demorar um tempinho para a gente conseguir, mas eu quero que a gente consiga, porque muitas alimentação que vai para a escola, eu não conheço. Eu não conheço, e muita gente, os próprios serventes não sabem nem o que estão fazendo para as crianças comerem. E aí, como a minha irmã deu uma entrevista, ela dizia que como é que as crianças não vão comer um peixe que vem daqui do rio, que vem fresquinho, um açaí, não vão comer um pão lá da padaria onde ela fabrica, e vão comer coisa que vem de Abaetetuba, vem não sei de onde, que já vem embalado, já vem passado por todo um processo. Eu acho um absurdo a parte do... Eles dizem assim, ah, tu não pode vender pro Pinay porque tu não tem manipulação, não passa pela vigilância sanitária, mas eu acho que a gente, no campo, a gente come mais saudável do que quem mora na cidade.
Érica, falando disso, né, do processo de legalização, processos um pouco mais complexos, né? Qual é o rol que a FACE, a Amazônia, tem jogado aí com vocês como comunidades? Nós achamos bem, bem legal e muito, muito forte esse elemento bem grande, né, de agradecimento das comunidades pelo trabalho da FACE, né? Então, como que vocês têm trabalhado com a organização? Qual é o que você acha que de que forma tem ajudado todos vocês?
Sim, a organização, assim, porque na verdade a FACE ela já vem há um bom tempo. Ela já tem um conhecimento da FACE desde a época do meu avô, isso há uns 40 anos. Mas com as mulheres é 2 anos, com as mulheres. Aí a FACE ela foi fundamental pra gente, porque na época que a FACE chegou, que a minha mãe chamou a FACE, né? Poxa, as mulheres ficaram retraídas, não queriam. Mas aí a FACE foi chegando devagar, foi dialogando, foi um processo de 2 anos de construção e fomos. Aí nós resistimos pelo menos com 19 mulheres, nós éramos 35. Mas o que resistiu mesmo foram só 19, são hoje as sócias fundadoras. Mas assim, a maioria é juventude, como eu já falei antes, né? A maioria somos juventude, estamos lá resistindo graças ao apoio da FACE.
Limara, o que você acha de volta da FACE lá?
Na minha comunidade a FACE também foi fundamental. No começo, aí foi também conversando, porque eu vi depoimento lá na comunidade dela de que muita gente não acreditava, dizia isso não vai dar certo. Aí a FACE foi entrando, foi interagindo com o pessoal e a gente, graças a Deus, conseguiu a nossa associação através da FACE. Apoia muito a gente, assim, coloca a gente para participar de seminário, de reuniões e a gente vai. Mas é uma peça muito, muito fundamental. O órgão que, sabe, chegou mesmo para colocar a comunidade para frente. Porque a gente queria, a gente tinha vontade de montar uma associação, aí a gente não tinha o apoio, não encontrava ninguém, aí de repente parece FACE e aí a gente entra.
Bem, bem. Então, agora eu gostaria de perguntar, Érica, quando você está aqui na conferência, né, você escuta desde de privatização da natureza, mercantilização dos bens comuns, né, das partes da natureza que são de todos e de todas, né, e ainda mais escuta isso de financiarização da natureza. O que você pensa? Acha muito complicado, mas de alguma maneira encontra os nexos com a sua comunidade? O que você acha? O que você pensa?
Não, assim, é um pouco complicado entender tudo, mas assim, eu acredito que na minha comunidade não é diferente. Porque como eu já disse, ali as empresas estão chegando, então ela quer financiar a nossa floresta. Poxa, isso para nós é ruim, porque a gente vive ali, a gente não quer sair dali. Então chegar uma empresa assim, querer financiar a nossa floresta, isso é muito ruim.
Você tem preocupação de que isso não... Você acha que ainda não tem passado assim, isso de quer chegar para colocar projetos aí de financiarização da natureza? Isso é um processo que ainda não começou diretamente, né?
Não, ainda não afetou a gente diretamente ainda. Eu espero que...
Mas você tem essa preocupação?
Sim, temos sim, porque está acontecendo em muitos lugares, né? Aqui próximo,
sim,
né? No Pará.
Muito próximo.
Então, a gente tem medo.
Eu tinha que estar muito próximo deles ali. As empresas estão chegando muito próximo deles. E eu fiquei pensando assim, já tive pensamento sobre isso. É, tá chegando muito, muito próximo deles e eu também me preocupo.
Claro.
Me preocupo também porque são famílias que estão ali e de repente uma empresa chega e para onde essas famílias vão?
Claro.
Né?
E ontem, por exemplo, eu lembro que o Luiz Arref, do Movimento dos Trabalhadores Rurais em Terra, do MST aqui do Brasil, ele falava assim, que falava, contava a experiência do Acre, por exemplo, né? Onde você já tem projetos, por exemplo, de captura de carbono nas florestas, então isso também gera tipos de projetos que a gente mesmo da comunidade depois não tem acesso a essas partes das florestas, que em alguns casos são empresas madeireiras, que por um lado tem projetos que cortam madeira e ganham dinheiro com isso, por outro lado tem projetos que para não cortar madeira e também ganham dinheiro com isso, porque dizem que está capturando carbono, né? E ele falava, o Luiz dizia, gente, isso pode passar nas suas comunidades de um momento a outro, né? O que vocês pensavam quando escutavam isso?
Bom, eu fiquei assim, eu me surpreendi com os números que ele colocou ali sobre o Acre, a quantidade de carbono, empresas. Eu me surpreendi muito com os números. Achei os números altos, assim.
E Érica? Que você acha dessa coisa, né, de colocar preço a tudo, né? Que até o ar, porque o dióxido de carbono, né, é um gás, é ar, né? O que você acha dessa mentalidade?
Um absurdo. Colocar preço em tudo. Até se você quiser respirar, você vai ter que pagar. Porra, sacanagem isso. Né? Não, eu acho que isso aí tem que... Perdão na palavra, tá merda.
Tem que parar com isso.
Parar com isso.
Tá bem. Então, não sei, Edmar, Érica, alguma coisa mais que vocês quiseram agregar, adicionar, talvez eu não falei de algo que vocês gostariam de dizer. Saem com mais força daqui deste momento. Você tem muito material para levar para a gente.
Eu vou levar um monte de livro ali para minha comunidade. Chegar lá, vou distribuir, vou bater xerox se for preciso, mas a gente vai conseguir. Eu quero fazer uma campanha bem assim, passar o conhecimento de tudo que eu já vi aqui nesses 2 dias.
Érica?
Sim, minha experiência aqui foi ótima. Assim como começou desde a caravana, né, até aqui a conferência, nossa, incrível. Só que eu acho assim que o povo tem que trabalhar mais a agroecologia. Eu acredito que é um tema que aqui não é muito debatido.
Ah, interessante isso. O que você acha nesse sentido?
Aí eu acho então que a gente tem que debater mais isso.
Sobre a agroecologia.
A agroecologia.
E como expandir mais isso.
Isso. Levar para outras pessoas, levar para outros países. Isso, para mim, é um ponto fundamental que eu acho que tem que ser bastante debatido.
Também porque a agroecologia é que a gente está trabalhando nas comunidades, né? Trabalhando com os nossos grupos. E é uma coisa que é muito forte, mas como ela diz, quase ninguém debate sobre isso.
Claro. E, na verdade, ao mesmo tempo, né, muitos desses movimentos, organizações que estão aí, são os que também no nível internacional, como você falava dessa necessidade, Érica, coloca a agroecologia como a verdadeira solução e solução dos povos.
Justo.
E solução que está sendo praticada por vocês, né?
Sim, porque a partir de que a gente conheceu, porque a gente já trabalhava a agroecologia, mas a gente não sabia.
Não tinha muito conhecimento.
Aí a partir de que a gente passou a conhecer, a saber o que é, como que é, a gente mudou muita coisa, a gente mudou a alimentação, a gente mudou o jeito de pensar, a gente mudou uma parte da nossa vida, né? A partir que a gente conheceu a agroecologia, então é isso que está faltando, a gente debater, conhecer, para mudar cada vez mais.
Eu acho que devia ter mais debate sobre isso, a gente poderia se organizar mais para debater mesmo sobre a agroecologia, porque eu, na minha opinião, acho que a agroecologia está muito presente no campo e não na cidade. Mas aí, se a gente se organizar e fazer com que o pessoal da cidade, também o povo da cidade, mude o pensamento, eu acho que a gente tem que começar da gente que está no campo e trazer também um pouco para a cidade.
A REF do MST falava disso ontem, né? Da necessidade dessa associação campo-cidade e de também fazer entender a gente da cidade dessa importância.
Que o povo que mora na cidade, pelo fato de eu acho que não tem muito ali terra para plantar suas coisas, e eu acho que por isso também não come muita saúde, porque tudo é comprado no supermercado, e no campo não. No campo você precisa comer uma galinha caipira, você vai lá no vizinho e compra. Você precisa de um maxixe, você vai lá e compra, ali na comunidade mesmo. Aí o povo que está na cidade é supermercado, é loja, não sei do que. Então eu acho que, na minha opinião, a gente precisa realmente debater muito, muito, muito sobre agroecologia ainda.
Então a agroecologia, de alguma forma, de acordo com o que eu estou escutando com vocês, para você é primeiro um modo de vida, né? Porque a forma que você sustenta a sua vida e que ainda obtém uma renda por isso, né?
Com certeza. A gente fortalece o nosso objetivo também na associação, a gente fortalecer a população, como eu estava dizendo ainda há pouco, se eu preciso comer uma galinha caipira, eu não vou lá na cidade comprar em supermercado, eu já compro dele ali, do vizinho que tem. Mas é mais para incentivar também um pouquinho, aí a gente compra mesmo tudo ali. Na caravana, onde vocês estavam lá, a maioria das coisas foram compradas ali.
Claro.
O camarão, o peixe, o açaí, foi comprado ali. O café da manhã, foi tudo ali. Entendeu? Claro. A gente, porque o agricultor, ele não vê muita forma assim, de vender os seus produtos, e a gente, como associação, a gente tenta incentivar, é por isso que a gente compra, a gente faz uma reunião, vai lá na padaria, compra um biscoitinho para fazer a reunião, mas para incentivar mesmo.
Mas também esse modo de vida, essa forma de produção para a subsistência que vocês têm e também para a renda, mas da forma que você coloca, Dilmara, também é uma ferramenta de luta, né? Porque é esta alternativa, né?
Com certeza.
Érica?
Sim, é uma alternativa e uma luta muito grande, porque o pessoal não entende, porque assim, a agroecologia, ela não é fácil de você trabalhar, porque a partir de que a pessoa planta, ela já quer ver o resultado. E a agroecologia, ela não funciona dessa forma. Você tem todo um processo de cuidado, de fazer os biofertilizantes, de natural. Aí, então, demora um pouquinho e nem sempre o produto é daquele jeito que a gente vê no supermercado. Nossa, tem uns tomates mais cebolas, que é um absurdo aquilo, cheio de veneno. E não é dessa forma. E as pessoas, a gente tem dificuldade de mudar essa consciência. Aí, como eu já tinha falado antes para você lá na comunidade, é por isso que a gente quer trabalhar as crianças. Porque é mais fácil você educar uma criança do que reeducar um adulto. Então, a gente quer trabalhar dentro da escola, com as crianças metendo a mão na massa ali, trabalhando junto com a gente, mostrando o que é, como que é, para que lá no futuro ele não vinha a morrer de um câncer, de uma outra doença, sendo por conta do veneno, ou então ele chegar em casa, olha pai, mãe, eu aprendi isso e isso na escola, isso é bom, vamos fazer, vamos praticar. Eu quero trabalhar dessa forma e gosto de trabalhar assim.
A gente, ela falando na questão da escola, e a gente como associação e também com a fase, foi um órgão que a escola a escola convidou a fase para ir lá na escola conversar, falar um pouco sobre agroecologia através da associação. E aí eu me lembro que a FASE fez uma oficina lá com o pessoal da escola para fazer uma horta escolar com todos os alunos. E ali eu vi assim, todos os alunos assim, pequenininhos, e ali mexendo mesmo na terra, revirando, e ele todo empolgado. Eu não sei se isso vai continuar daqui para frente, se eles vão ter a mesma empolgação quando crescerem, mas o que eu vi ali eu achei muito interessante. Eles são assim, muito, muito empolgados. E pegam um coisa e arranca um matinho ali, aí o cara ali orientando como era para fazer e plantando a sementinha, sabe? Eu acho também que a gente precisa realmente fazer esse tipo de atividade na comunidade, para que também as crianças no futuro possam também repassar um dia para os seus filhos.
Tem uma coisa também que é isso que você falou, Dilmar, que é bem interessante, quando o movimento camponês, a gente sem terra, os trabalhadores rurais, as mulheres do campo que estão nucleadas no, na via campesina, quando eles falam de soberania alimentar, eles falam dessa da capacidade e que deve ser respeitada, da gente decidir de que forma produz, como produz, para quem produz, como comercializa. E um dos elementos fortes aí também desse conceito, dessa bandeira política da soberania alimentar, dessa conceição, é o assunto dos mercados locais, né? De primeiro apontar os mercados locais. Se você falava assim, né? Eu não vou ir comprar uma coisa que eu tenho mesmo no meu território, né?
Eu não vou na cidade comprar, por acaso, uma melancia, sendo que o agricultor ali tem, na minha comunidade, eu tenho certeza que o que ele planta lá é melhor do que o que está no supermercado.
E sirve para fortalecer a economia local.
A economia local.
Um sentimento de solidariedade também dentro da comunidade, Érica.
Sim, porque a partir de que você começa a comprar um produto saudável dentro da sua comunidade, você está mudando muita coisa, porque, primeiro, o produtor está deixando de vender para o atravessador, que ele compra um preço mínimo e vai vender um preço muito mais alto. E está consumindo um produto saudável, sendo que ali você sabe que não tem veneno, que é um produto natural. Aí isso já é um grande avanço para nós.
Muito bom. Mais que legal a fala com vocês. Eu, na verdade, em nome de Rádio Mundo Real, de amigos da Terra da América Latina, do Caribe, de amigos da Terra Internacional, fico mais que agradecido. Eram as palavras, então, da Dilmar Silva Araújo. Ela, como a gente falava, é da comunidade agroextrativista de Pirocaba, especialmente a presidenta da Associação dos Extrativistas, Pescadores e Artesanos de Pirocaba, e também com a Érica Fagundes, que ela é parte da comunidade quilombola de Bacuri e da Associação de Mulheres Agroextrativistas Quilombolas Raízes do Bacuri. Assim que, Érica, Dilmara, muito obrigado.
A gente que agradece a oportunidade, assim, como ela tá, um dia eu estava na conferência de segurança alimentar. Aí uma menina deu uma entrevista, agora que eu tô ficando famosa, deram um pouquinho de fama pra gente. Aí a gente agradece muito, assim, a oportunidade.
A gente agradece porque não é toda vez que a gente tem uma oportunidade. Então, a gente agradece por vocês estarem ouvindo a gente e a gente espera que tenha outras oportunidades, tá visitando a gente. Isso aqui pra nós não tem preço.
Na comunidade, assim, não teve preço, assim, muita gente querendo ver quem era que vinha. Eu fiz uma propaganda imensa logo ali, olha, vem gringo, vem gente que fala estrangeira, aí todo mundo veio mais pra ver, mas foi uma coisa, assim, bem, acho que satisfatória pra comunidade e muito mais pra associação.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.